Estamos aqui para mais uma programação, estamos aqui com muita alegria e gratas a Deus por estarmos com você aí. Como é precioso saber que nós estamos aqui conversando acerca das coisas do nosso Deus, do nosso Pai amado, e que, como sempre, com o objetivo de desvendar aquelas coisas e de catucar aquelas coisas que estão paradinhas, às vezes amortecidas dentro de nós, né? Às vezes a gente acha que domina bem um assunto e por isso deixa ele paradinho na nossa vida. E nós estamos aqui hoje, eu e minhas amadas irmãs, essas pérolas que o Senhor tem nos concedido aqui, de trabalharmos juntos. Eu sou grata a Deus pela vida de cada uma, Deus o sabe. E juntas nós temos o mesmo objetivo, puxar vocês para dizer: Jesus está voltando, vamos nos preparar, porque a qualquer momento Ele nos chama para a sua glória e nós temos que estar prontas. E nós estamos falando, hoje é a segunda semana desse novo tema, né? Que estamos falando sobre o amor. E parece que é tão comum, quem não fala sobre amor, não é? E nós estamos aqui à luz da palavra de Deus, trazendo o que realmente é amor. Porque essa palavra, ela tem sido gasta, né? De formas assim tão impróprias, incertas, né? Fala-se de amor quando não tem nada a ver com amor. Então, nós precisamos estar voltando a falar, para praticar, para nos empenhar de viver, porque, como falamos no programa passado, a Bíblia diz para nós que Deus é amor. E quem não ama é sinal que não conhece a Deus. E não podemos ficar presa nisso. Não podemos deixar de viver uma vida de comunhão porque não amamos. Não. Então, se eu não amo, se para eu demonstrar que eu conheço a Deus, eu preciso amar o meu próximo, então eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que me movimentar para viver o amor. Para amar é uma ação, é uma atitude, eu decido amar, né? Eu decido amar. Então, o nosso convite hoje para você, nessa nova série sobre o amor, é catucar você para que você decida amar. É o que nós estamos fazendo. Nós estamos passando aqui para você uma coisa que a gente não faça. A gente vai preparando e a gente vai falando: meu Deus, eu preciso. Então, juntamente, todas juntas, vamos estar pensando, meditando, orando a respeito do amor. Eu quero ler aqui João 3, você já sabe, já conhece, mas vamos ler. João 3,16, que diz: eu querendo ler outra coisa, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o Seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem não conhece esse texto, né? Tão lindo. Deus amou o mundo de uma forma tão grandiosa que Ele resolveu dar. Então, amor é isso, né, gente? Amor é uma doação. Amor é dar. Esse é o exemplo de Deus. Ele amou tanto esse mundo que Ele deu. Para quê? Para que esse mundo creia nele e viva uma vida eterna com Ele. Então, eu gosto de pensar que em todo o tempo, se eu amo, eu tenho que imitar a Deus, né? Eu tenho que dar, não é? Eu tenho que dar. E antes de passar para elas, que eu vou passar agora, mas deixa eu te falar isso. Eu preciso me doar, né? Doar o meu tempo, né? A demonstração desse amor. Como é que eu demonstro o amor, né, gente? Como é que a gente demonstra amor? Não é? Não é falando ações. Palavras. É com ações. E uma que eu valorizo muito é a doação pessoal. É eu me dar, né? Eu me dou para os meus netos, né? Como é que eu me dou? Eu sento, eu brinco, eu converso, eu escuto as histórias deles, né? Eu me preocupo com as com as queixas dele, né? Quando eu vejo que, ah, na escola tem um colega assim, que diz que eu sou assim, eu sou assada. Então eu empresto meu ouvido, eu estou dando meu tempo, a minha atenção, a minha credibilidade. Entendeu? Eu estou dando a minha credibilidade. Eu estou demonstrando que eu me importo, não é? Eu me importo. Então, a gente vai falar, nós já começamos a falar sobre família, né? O amor em família. E eu só dei essa iniciadinha aqui, mas agora é com elas, com as meninas. Com essas lindas meninas. Keilinha, fala.
Não, são muitas coisas, né, que vêm à nossa mente. E você falando da atenção e da credibilidade, a gente lembra e reflete assim, cada situação e cada idade tem uma necessidade.
É. Uhum.
Então, para cada idade, você vai refletir o seu amor de acordo com a necessidade. Então, o bebezinho...
Como eles entendem, né, que é o teu amor.
Entendem. Então, o bebezinho vai entender o seu amor, o amor da mãe, como? O aconchego, né? Segurando, dando carinho, né? O neném, ele na cabecinha dele, ele acha que o corpo da mãe, ele tem certeza que o corpo da mãe é dele. Então, tudo que ele sente tem que estar no peito da mãe, né? Se ele sente dor, se ele sente fome, se ele tá triste, alegre, o que ele sente é a continuidade dele. Então, é a demonstração do carinho. A gente vê que tem alterações, como a depressão pós-parto, que a mãe rejeita o neném, né? Então, ela tá por causa daquela situação, ela não dá aquele amor, a necessidade. Aí vem a criança, igual seus netos, né? Precisa do tempo. E esse tempo que você tem como mãe, não pode passar para outra pessoa.
Sim.
Então, é muito difícil hoje, no mundo moderno, que a mulher tem necessidade por causa do seu trabalho.
É.
Então, Deus, de uma maneira muito especial, tem que orientar e dar sabedoria às mães para exercer o seu papel de mãe, de profissional, e não deixar brecha, não é? Porque você é a mãe, você que tem que dar o amor de mãe, não é? Então, aquela criança precisa do amor da mãe, é o cuidado, é a atenção. Não é somente o final de semana com um presente ou uma saída no shopping...
Não é.
O adolescente. Então, quando o adolescente chega, se ele não teve aquele amor, aquele tempo especial com você, ele vai procurar quem? Os amigos de fora. Né? Mas se você deu aquela atenção, aquele amor até ali, ele vai te procurar. Ela vai te procurar. Você é a melhor amiga dela. Assim o jovem e assim até o idoso. Então, chega no idoso, há umas semanas atrás, eu tive uma conversa com uma pessoa daqui. Se ela estiver me escutando, não falarei o nome, mas você sabe que é com você.
E ela não falou pra gente.
Eu estava escutando e nós comentamos com a terceira idade. Eu tive uma relação com a terceira idade, que eram meus pais, e eu percebia uma coisa. Quando eu estava com eles... simplesmente, às vezes eles sentavam do meu lado e ficavam olhando para mim, eu continuava trabalhando. E teve um momento que eu percebi, não, para, então para tudo, pode falar. Porque, principalmente na terceira idade, eles querem alguém para te ouvir. Porque ninguém quer mais ouvir o idoso. E o idoso, ele quer falar.
E no geral a conversa
como
deles.
Que é assim? Meu
eu
Deus,
sei,
como que é?
Não, e assim, no geral a conversa deles é repetitiva, porque
é
não tem novidade.
Né?
Então é aquela história que ele quer contar que ele já te falou um monte de vezes.
10 mil vezes. Você vai falar como se fosse a primeira vez.
E
ele quer a sua atenção.
E eu me recordo que meu sogro, que ele vinha com as conversas dele, e às vezes eu já tinha ouvido aquilo um monte de vezes. Mas eu amava tanto que eu olhava para ele e falava, foi. Como
isso.
Se fosse a primeira vez que eu tivesse ouvido.
Isso,
né?
É a demonstração do amor. Porque ele sente essa necessidade, esse carinho. Eu lembro que Portas Abertas, que é uma missão, um projeto missionário, eles têm uma ação que é muito linda. Eles levam mulheres para locais de igreja fechada, só para você ficar sentada ouvindo a história dela.
Olha, a necessidade de
ser
ouvida, né?
Então, tem gente que fala assim: eu não tenho o que fazer, se inscreva numa dessas missões e vai para lá. Você só vai ficar sentada e ouvindo. Qual a sua história?
Você vai ser muito útil.
Qual a sua história, é? Márcia? Então, voltando a essa pessoa que eu conheci, que eu falei com ela algumas semanas atrás, tem um projeto, uma saída com idosos, e ela falou: eu não quero ir, eu não vou. Eu falei assim: mas como assim você não vai? Ah, eu fico lá, eu não posso andar, eu não quero ficar andando. Eu falei assim: mas vai ter idosos que também não podem andar. Então você senta do lado dele e fala assim: e aí, vamos conversar sobre as plantas?
Isso, não, que não falta é assunto. Tem uma vida inteira.
Então é uma terapia pra gente e pra outra. Então eu lembrei assim agora disso, da necessidade de cada um de nós. Porque tem dia que eu quero falar muito e tem dia que eu tô pronta pra te escutar.
É.
Né? Então eu acho que isso é uma demonstração de amor.
Com
porque
certeza.
Todo mundo precisa desse tempo. E a gente tem que respeitar e ver, né, que nós somos úteis somente em te ouvir. Então a gente precisa, um olhar, né, que a gente pensa que o amor é isso, é só dar. Tem muita gente que acha que eu te amo só se eu te encher de presente. Não. E o maior presente é a atenção.
É
chamar e falar
tá dando
assim,
atenção,
vamos
tá dando
conversar
ouvido.
Um pouquinho.
E esse momento do idoso é a volta desse amor que ele deu, né? Que você foi falando desde o bebê, quer dizer, nós somos mulheres, não vamos falar você como mãe, você deu essa atenção sempre que ele precisou. Quando você chega nesse momento, essa atenção vai voltar para você. Ele vai dar essa atenção para você, porque você esteve lá sempre que ele precisou, né?
E a gente vê que às vezes, só lembrando que às vezes a gente pega um netinho, uma criança de 5, 6 anos, fazendo carinho no avô.
Sim,
às vezes que o adulto já não quer porque é chato, não quer fazer bem a higiene.
Sim.
E às vezes está lá no leito que até não está cheirando bem. Até a gente encontra isso.
Sim.
E o netinho chega que não vê nada disso e fica alisando ele,
linda.
Fica cantando, né?
É
a maior demonstração de amor que precisa. Então, em toda a idade, né, que a gente seja canal desse amor.
Vontade de sair daqui correndo e ver minha mãe.
Tá. A minha tá longe, tá viajando.
Eu tava com ela agora, lá em casa. Aí ela tá falando, tô falando, será que eu dei atenção direito pra ela? Eu tava me arrumando pra vir pra cá.
Eu
vou voltar lá e vou conversar com ela.
É atenção, eu tô lembrando aqui, não posso falar assim que eu choro, mas eles, quando... Perdão. Quando eu saía de casa, da varanda, minha mãe sempre falava comigo. E ela ficava lá dando tchau, até eu perder de vista no condomínio. Quer dizer, coisa à toa, né? Mas isso daqui, hoje, às vezes eu saio e olho que ela não tá mais lá, né? Quando meu pai chegava, eu chegava do plantão, ele abria a porta... E ele, 6:30 da manhã, 7 horas, eu chegava do plantão, ele... Filha, a mesa já tá pronta, já tem fruta, já tem... Eu falava, pai, fala baixo que o senhor tá aí acordando o condomínio inteiro. Mas, assim, era a alegria que ele me recebia, né? Então, a demonstração de amor e carinho, né? Então, aproveita mesmo enquanto todo mundo tem, porque... São momentos e coisas bobas que não são bobas, ficam para sempre, é importante.
Amém. E é isso que faz. É isso que faz a gente ser um ser humano melhor, né? Porque você recebe. Não tem como, gente. Não tem como você receber amor a sua vida inteira e você crescer e ser um adulto ruim.
Verdade.
Você foi depositado em você amor.
É exatamente.
Não é?
Você virou um potinho de amor, né?
Você virou um potinho de amor, muito bem colocado, entendeu?
Você vai refletindo.
Então, quando você vê alguém que é mais azedo, mais amargo, você já tem um outro olhar. Você pensa, como foi a infância dessa pessoa? Não é? Tudo bem, não estou justificando. Mas não estou justificando pelo seguinte, a gente pode mudar.
Isso.
Né? Nós podemos mudar. Temos que nos esforçar para mudar. É, por isso que eu não estou justificando. Mas é bom que a gente já identifica. No primeiro momento você já...
Né, tem alguma coisa.
Não recebeu o amor necessário, a atenção necessária, não é? Porque é um adulto difícil de lidar. Sim. É. Pode ir atrás desses difíceis de lidar para mim.
Tem alguma coisa por trás.
Ela tá falando do bebê, tem algumas situações que eu já ouvi assim, ah, deixa chorando no berço, até cansar.
Já ouviu, pastor?
Eu sempre fui contra isso. Uh-huh, não consegui deixar minha filha chorando no berço.
Não. Se sente abandonada, isolada.
Deve ser horrível.
Um dia isso volta, né? Além do retorno. Um dia isso volta. Tipo, você deixou, né? Eu, quando eu vejo gente idosa largada, assim, em casa de repouso, né? Uhum. Eu penso muito na lei do retorno,
sim,
sabe?
Meu Deus.
É. Eu também.
Verdade.
Porque se eu fiz esse potinho de amor, né? Esse potinho de amor que vai ficar...
Ser, coisa linda.
Vai chorar, vai chorar de lembrar. Porque a gente marca a vida, né? Como é que a gente marca a vida dos nossos filhos, gente? Não é? Com o quê? Eu quero marcar com amor.
Isso.
Não é? Com carinho. Eu quero que eles lembrem de mim e tenham carinho, né? Quando eu falo no meu sogro, minha sogra ainda está viva aí com a gente, mas meu sogro já foi, já partiu. Então, quando eu falo nele, eu falo com carinho. Uh-huh. Por quê? Porque ele me dava carinho.
Sim.
Ele me dava atenção, né? E eu fazia o que eu podia para retribuir para ele, né?
Isso.
Escolhia palavras bonitas para dar para ele. E a vida é assim, né?
É.
A gente dá amor, a gente recebe amor.
Recebe.
Não é?
Tem que amar enquanto está próximo,
enquanto,
né?
Enquanto é pequenininho, plantar. Porque às vezes a gente perde a oportunidade de depositar amor enquanto é pequenininho. Então, depois que cresce, quer dar? Mas aí já passou.
Isso é outro tempo.
É um outro tempo. Mas, gente, já acabou o nosso tempo aqui, já deve ter uns 5 minutos. Então a gente vai pro intervalo rapidinho, volta rapidinho também. Beijinho. E nós estamos aqui nos preparando para retornar à nossa gravação. Fica aí. Beijo.
Conheça a mais abrangente Bíblia de Estudo para Mulheres já lançada no Brasil. Bíblia de Estudo Mulher Cristã. Editada por duas especialistas, possuidoras de vasto conhecimento das línguas bíblicas originais, esta Bíblia de Estudo lhe proporcionará um mergulho profundo nas Escrituras. Seus recursos incluem introduções dos livros, notas de comentários, estudos de palavras hebraicas e gregas, questões bíblicas difíceis, notas doutrinárias, perfis das personagens bíblicas femininas, artigos sobre a mulher e o ensino bíblico, quadros, tabelas e mapas em cores, concordância, harpa cristã, na opção do formato médio. Bíblia de Estudo Mulher Cristã. Mais um produto com a qualidade CPAD.
Então, estamos de volta. Tivemos que dar aqui um tempinho, porque as lágrimas aqui, ó, estavam rolando aqui. E aquele até pediu desculpa, não deu para segurar, porque chorou falando na mãe. Mas... eu falei com ela, eu tenho certeza que alguém lá do outro lado também chorou. Né? E são dois tipos de lágrimas. A lágrima porque perdeu e está relembrando os momentos lindos que viveram com seus entes queridos que já estão com o Senhor. E tem a lágrima também daquele que deixou passar muita coisa, né? Então, para você que deixou passar, ainda dá tempo. Né? Se você tem... aí o seu parente, seu querido aí pertinho de você, seja pai, mãe, filhos, alguém que você tenha dado uma palavra assim áspera, que não trate bem. Estamos falando sobre o amor, é a série sobre o amor. Dá tempo de você refletir e demonstrar enquanto está nesse caminho com essa pessoa, né? Demonstrar carinho, demonstrar o seu verdadeiro sentimento. Porque tem gente que tem dificuldade de mostrar um sentimento, né?
Verdade.
Então, que o Senhor te ajude a você demonstrar o teu sentimento, porque é muito bom a gente poder ouvir testemunhos e histórias de quem viveu doação de amor, de tempo, de atenção, e que não tem mais esse pai ou mãe, essa pessoa querida próxima, mas tem boas lembranças. Por quê? Porque depositou tudo que tinha de direito ali, de amor, de atenção, doação de tempo, de sorriso. Não nega sorriso para ninguém, não negue abraço para o teu parente. Vai lá, é agora, é a hora. Nós temos o hoje, né? É. A gente só tem o hoje, a gente não tem amanhã. Então, doe hoje, tá bom? Isso é um bom remédio, é um bom remédio. E vamos continuar. Agora quem vai falar é a Márcia, porque a Sabrina ainda está se recuperando. Não estava no script.
Bom, a gente está falando do amor em família, né? E a gente tem na palavra de Deus alguns comportamentos que a palavra nos deixa muito claro, né? Sobre como viver em família. E eu gosto, sempre que vou ler esses textos, que é o texto de Efésios 5, que às vezes causa algum incômodo em algumas pessoas, mas eu gosto sempre de lembrar como Efésios 5 começa. O texto do capítulo 5 começa dizendo: portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Então a gente estava aqui falando antes do potinho de amor, né?
É
mais ou menos isso que Paulo está falando. Vocês agora são filhos de Deus. Então, como Deus encheu vocês de amor, vocês viraram um potinho de amor, né? Agora vocês vivam em amor. E aí ele vai decorrer sobre o comportamento na sociedade, a vida em comunidade, e chega no comportamento conjugal, no relacionamento conjugal e no relacionamento dos filhos. Então eu entendo que quando a palavra de Deus coloca esses textos aqui para o comportamento de família, cada um desses comportamentos é algo que é gerado em amor. Então quando eu entendo que essas ordenanças, que essas diretrizes são demonstração de amor, fica mais leve para mim entender. Né? Ele deixa muito claro, ele diz para a esposa: seja submissa. Então, como é que eu vou olhar para isso? É Deus me punindo? Me colocando em segundo plano? Não, a submissão é demonstração de amor. É Deus dizendo: honre esse marido, honre essa pessoa, faça com que as pessoas percebam o quanto você honra, o quanto você valoriza, o quanto você está bem cuidada por essa pessoa, porque ele vai dizer que você vai honrar o marido, porque esse marido ama com um amor sacrificial. Então, o que é Deus dizer para o homem: ame a ponto de dar a sua vida? Será que Deus está dizendo para o homem: você tem menos valor que a mulher, morra você, não morra ela? Não! Deus está dizendo para o homem: olha para essa mulher e veja nela um valor tão grande, a ponto do seu amor transbordar por ela, ainda que você precise fazer um sacrifício por ela. Ainda que isso te custe alguma coisa, ainda que seja difícil para você, mas derrame esse amor sobre essa esposa. Então, essa esposa que é amada dessa forma, essa esposa que percebe que esse marido se sacrifica por ela, ela não tem dificuldade de honrar esse marido. Ela não tem dificuldade de ser submissa, ela não tem dificuldade de entender o papel dela como adjuntora. Aí ele vai falar com os filhos, aí já começando o capítulo 6, ele vai dizer para os filhos obedecerem aos pais, para os filhos honrarem os pais. E aí, Kelinha estava falando, né, sobre como que é a gente demonstrar esse amor pela criança desde pequeno. Então, se você amamentou, se você cuidou, se você trocou toda vez que a fralda estava suja, uhum. se você ajudou cada vez que o dever de matemática estava difícil, uhum. se você curou cada ferida, cada joelhinho ralado, se você estava lá tomando conta, se você cuidou de cada tosse na madrugada, né? Se você estava lá quando o coraçãozinho foi partido pela primeira vez.
Que lindo! Que
sempre,
que
lindo. Sempre, né?
Que marca, né?
Que marca, e você tava lá para dizer, não, pode chorar, muito vai passar e tal. Se você fez esse papel, esse filho não tem dificuldade de obedecer. Esse filho não tem dificuldade de honrar. Se você demonstrou seu amor por ele sendo justa, se você demonstrou esse amor por ele sendo uma pessoa coerente, não trazendo, assim, algumas ordens absurdas, uhum. né? Porque, às vezes, a gente abusa um pouco do poder de mãe, do poder de pai, abusa dessa autoridade e traz algumas coisas
para o filho. Não é flexível.
É. Algumas coisas que são absurdas, que não tem condição, como Jesus falava para os fariseus, nem você aguenta esse peso e quer colocar sobre as pessoas, não é? Às vezes a gente traz coisa para os filhos que você mesmo não fez quando você tinha a idade dele. Você lembra quando você
faz até hoje?
Isso até hoje.
Quer que o filho obedeça a você, mas você não obedece seus pais.
Não obedece seus pais, não obedece pastor, não obedece autoridade.
Não obedece a autoridade, mas quer que o filho te obedeça. Eu fico só olhando.
É incoerente.
É muito incoerente.
O filho deve olhar e falar
cara de pau. É incoerência e cara de pau.
Cara de pau, exatamente. Então, viver o amor em família é isso, é entender o papel que cada um tem na família e saber entender a fase que cada um está e fazer aquilo que pode, né? Hoje eu já vivo uma fase na minha casa que os filhos já estão grandes, né? E aí a gente, eu fiquei percebendo a rotina da minha família que já estava igual uma pousada. Entra um, come, sai, pega a chave, bota. Já estava desse jeito, assim, uma pousada com lavanderia, sabe? Eu falei, não, eu tenho que fazer alguma coisa aqui, para esse negócio tá muito automatizado, né? Então, assim, eu sempre tive a segunda-feira, sempre não, de um tempo para cá, os anos vão passando, você vai precisando, né, parar um pouquinho. Então, de um tempo para cá, eu tinha a segunda-feira como meu dia de folga. O dia que eu me cuidava e era o dia que eu me permitia passar mais livre. E aí eu resolvi exercitar esse amor pela família doando a minha segunda-feira. Falei, não, eu vou fazer o seguinte, a segunda-feira não vai ser mais o meu descanso. Segunda-feira é o dia que eu vou mimar a família. Então, a partir daquele dia que eu decidi...
Faz aquele bolo gostoso.
Isso, aquela comida. Fulano gosta de tal comida. Aí eu faço.
Até porque o domingo é corrido,
é
né?
Muito corrido, né? E aí, então, eu deixo em cima da mesa. Eu adoro ver cada um abrir a porta, porque quando você abre a porta de casa, já está lá na sala de jantar, que olham aquilo em cima da mesa, faz um olho assim, parece que nunca viu, sabe? Parece que nunca comeu. Faz um olho enorme. No outro dia, tinha uma bandeja, não lembro nem do que era, em cima da mesa. Aí o filho chegou, que chega mais tarde da faculdade, abriu e olhou a bandeja. Gente, não tinha pouca coisa na bandeja, mas ele... A primeira coisa que ele falou foi, você vai fazer mais?
Caramba!
Caramba! Você já imagina que ele ia querer comer tudo aquilo que estava na bandeja. Então, entenda o momento da família e resolva amar.
Isso.
Decida amar todos os membros da família.
É. Gente, tem coisa mais gostosa que você demonstrar amor fazendo aquela comidinha que você sabe, né? A pessoa pensa assim, tipo, eu tenho uma filha que mora fora do Rio, né?
Sim.
Então, eles vão chegar. Que a gente,
que bom, eles
fulana
gostam.
Gosta disso, fulano gosta dos netos. E aí, quando chega aqui, tem aquela comida, falou assim, ai, fez essa comida pra mim.
Isso.
Né? Não fiz pra casa, foi pra mim. Né? Então, isso é uma coisa que a gente deposita enquanto é pequeno, né?
É.
Porque parece mentira, mas tem mãe que não sabe qual é o prato predileto do filho. Eu já tive o desprazer de ouvir. Ah, não sei qual é o prato predileto. Como assim, né? Eu não perguntei. Mas eu não perguntei porque fiquei com medo da resposta, né? Mas na hora eu pensei, como assim a mãe não sabe o prato predileto do filho? Como? Né? Teria que ter 12, 18 filhos para já ter embolado. Então, são coisas pequenas que a gente tem a oportunidade. É lindo porque Deus não manda a gente, não pede de nós algo que a gente não consiga fazer. É isso, verdade. Né? E a gente consegue demonstrar amor com atitudes simples, né? Aquela chorou porque a mãe dava tchau para ela enquanto ela sumia. O pai porque recebia com uma fruta descascadinha. Né? É. A gente não pode fazer isso, a gente pode fazer. Não é? Nesse ato a gente está dizendo, eu me importo com você, você é importante para mim.
É.
Não é? Então não é assim, é onde é que o filho está? Não sei. Já comeu também? Não sei. Foi para a escola? Não sei.
Se
é
vira,
uma geração,
né?
Que a criança tem que se virar.
Se vira.
Tem que se virar, né? Se briga na escola, se tem alguém que está fazendo bullying na escola. A criança não tem. Muita criança não tem nem a liberdade de comunicar em casa que está recebendo bullying. Porque está arriscado.
Ser culpada, né?
Culpa é sua, o que, é que você está fazendo?
Culpa é sua, ou então por que, que você não bate, por que, que você não faz?
Verdade.
Que é uma coisa que não é toda criança que quer fazer isso, que tem essa natureza. Até porque, gente, ainda que ela tenha natureza, se está recebendo um bullying de um grupo forte da classe, não adianta ele gostar e enfrentar, reagir, né? Porque ele já sabe que ele vai levar pior.
Exatamente.
Né? Então, se vai levar um problema desse, para ele é um problema muito grande, para casa, vai se bobear, ainda vai apanhar do pai. Você é um homem, que isso, né? Você tem que enfrentar, tem que encarar. Não, para, escuta, dá tempo. Uhum. Se põe no lugar daquele filho, daquela filha, não é? Isso é amor. E aí a gente vai ter que ir agora para o nosso intervalo. Mas a gente volta. E eu sei que você quer ouvir mais. Tá gostoso, não tá? Tá bem gostoso. Então, a gente volta já.
A gente tá acabando o programa, tá?
É final.
Pois mentira.
Eu tentei falar, eu tô assim, ó.
Aí faz o que coisa. Eu
agora
fiz isso na última, não fiz? Eu fiz isso na semana última. Então, gente, tá bom, tá gostoso, mas a gente chegou ao final. A vontade é de continuar, confesso. Mas a gente volta na semana que vem, porque ainda tem muita coisa pra falar sobre esse tema, tá? O amor. Então, a gente vai orar agora e a Márcia vai estar orando com a gente. Pra gente voltar na semana que vem.
Senhor Deus e Pai, louvamos o Teu nome, que é um Deus de amor. Agradecemos pelo privilégio de sermos seus filhos, filhos gerados do teu amor, em quem o Senhor tem depositado o seu próprio amor.
Sim.
Nos ajuda, Senhor, a conseguirmos demonstrar amor pelas almas, pela tua obra, amor a ti, amor pela nossa família.
Sim, sim.
Nos ajuda, ó Deus, a ter um coração liberado para querer o bem do outro, ainda que isso nos custe alguma coisa.
Amém.
Para assim sermos parecidos contigo.
Sim.
E termos o direito de ser chamados seus filhos. Oramos assim e agradecemos em nome de Jesus. Amém.
Amém. Estamos terminando. Semana que vem a gente volta para mais uma palavra preciosa para o teu coração sobre o amor. Deus abençoe você.